Olá, comunidade Ninter. Olá, aluno Ninter. Seja muito bem-vindo a mais um programa Por Dentro do Turismo. Eu sou a professora Grazielle. Junto comigo hoje eu trouxe um pesquisador, uma pessoa muito especial que veio conversar conosco a respeito da experiência visual no turismo, nas viagens, né? Eu trouxe o professor Rodrigo Ghissoni. É isso, Rodrigo?
Isso mesmo.
O Rodrigo é formado em turismo, é mestre e é pesquisador na área de turismo. E veio hoje para esse bate-papo, para a gente trocar umas figurinhas aqui a respeito dessa pesquisa que ele realizou sobre a experiência visual. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
Obrigado, Grazi. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e vamos trocar essas figurinhas. Vamos, falar sobre a experiência visual da viagem
Isso
no
mesmo,
turismo.
isso mesmo. Engraçado, quando a gente fala em turismo, né? É impossível não pensar em imagem, impossível não pensar num destino, ou se a gente está estudando uma viagem, o primeiro recurso que a gente tem uma ligação muito forte é com o recurso visual, né? Então, eu acho
Exatamente.
muito bacana a temática da tua pesquisa. E para começar, para iniciar esse bate-bola, eu queria te perguntar da onde surgiu essa vontade, o que que te motivou a pesquisar a respeito da experiência visual, Rodrigo. Conta
Tá,
pra gente.
vamos lá então. Eu sou mineiro da cidade de Uberaba, né? E no início da minha carreira eu tinha feito um curso técnico em turismo rural. Aí, ok, fiz o curso, achei bacana, mas aí todo mundo ficava: ah, você é comunicativo e tal, você tem que ir para o jornalismo, você tem que ir para as áreas da comunicação social. Entrei no jornalismo, fiz metade do curso, adorei, gostei bastante, só que eu falei: não, ainda falta, não é isso, ainda tem. Tinha uma lacuna ainda. Um dia minha prima falou assim: olha, abriram inscrições na Federal de Ouro Preto, a UFOP. Vamos tentar. Eu falei assim: nossa, Ouro Preto. Conheci Ouro Preto dos livros de história, né? Falei: tá, vamos tentar então, né? Fomos, fizemos a prova. Eu passei e ela não. Aí eu falei: e agora, né? Que a gente, nós tínhamos, havíamos feito planos para irmos juntos, dividir moradia, aquela coisa toda. E quando chegamos lá, aliás, quando chegamos lá, quando saiu o resultado que eu havia passado e ela não, aí veio o dilema: eu vou ou não vou, né? E por uma feliz coincidência eu fui, né? Eu falei: vou com a cara e coragem, né? A minha mãe me deixou. Eu fiquei no meio termo, porque minha mãe falava: não, você não conhece ninguém, você não conhece nada, Ouro Preto, uma cidade mais distante e tal, né? Meu pai já: não, você quer ir? Vai. Aí eu falei: pronto, agora, né? Tô no fogo cruzado. Mas eu falei: não, eu vou. Se não der certo, eu volto. Não, né? Eu não tenho mais porque eu tive o aceite. Então, se não der certo, eu volto. E eu fui. E aí, nesse processo da graduação, eu fui amadurecendo as ideias, eu fui tendo contato com a pesquisa, com outros pesquisadores da área. E aí surgiu a oportunidade de pesquisar imagens, né? Tipo, a fotografia, o poder das imagens, o poder do visual, que tanto encanta os turistas, né? Como você bem falou no início, quando a pessoa fala: ah, vou fazer uma viagem, a primeira coisa que ela pensa ou que ela
É uma
faz
imagem,
é
é
uma
uma
fotografia
fotografia.
que ela vê na internet, a câmera que às vezes ela procura comprar, ou o celular, tipo, vai comprar um celular, tem que ter, ver qual que é a resolução da câmera, porque já está pensando na questão da
O
fotografia, né?
pau de selfie,
O
não
pau
é
de
mesmo?
selfie, e não, uma série de outras
Toda a
coisas, né?
relação
Os
com a imagem.
filtros, né, para tratamento das imagens, então, assim. E aí, bom, comecei a pesquisar, né, alguns projetos de iniciação científica ligados a patrimônio e uma coisa e toda, mas sempre com esse pezinho na imagem. E aí, quando eu cheguei no período final da graduação, meu orientador, conversando comigo e tal, ele falou assim: ah, por que que a gente não trabalha então com a questão da exposição de um destino nas mídias? E na época ainda não tinha, isso a gente estamos falando de meados de 2014, 2015, não estava tão em evidência a questão do streaming, né? Netflix, e tantos outros. As pessoas ainda estavam um pouco cativas com a TV. Então, muitas pessoas ainda assistiam novelas. Aí ele falou: vamos trabalhar com a questão das produções da teledramaturgia em algum destino? Eu falei: ah, interessante, vamos, né? E aí nós fomos, e no nosso recorte ficou a cidade histórica de Tiradentes, porque a Rede Globo, ela tem um grande peso lá com produções de minisséries, novelas, filmes, né? E aí eu
Sim.
fui, fiz tudo aquele levantamento e tal. E aí, a partir desse momento, eu falei: nossa, me achei. o que faltava para mim no jornalismo, eu encontrei no turismo, que aí eu consegui aliar a comunicação, no caso visual, com o turismo. E eu falei, é isso que eu quero. E aí, de lá para cá, eu vim caminhando, como diz, por esse percurso. Quando eu passei no processo seletivo aqui em Curitiba, na Federal do Paraná, me questionaram, porque o meu projeto que eu apresentei era para trabalhar com a imagem turística. Eu ia fazer um estudo de caso, né, uma triangulação de dados entre Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana. Mariana tinha acabado de passar por aquele rompimento, né, em Bento. Então, eu falei, vou trabalhar com essa questão. Mas aí o pessoal falou assim, tá, mas você é mineiro, vem aqui para o Paraná. E qual que é a sua contribuição com as pesquisas aqui do estado do Paraná? Aí eu falei, putz, né, o que eu posso contribuir aqui? Né? A Paraná me acolheu tão bem, né? Curitiba. Amo essa cidade. Eu brinco lá que eu falei, eu sou curitibano de coração, porque eu gosto muito daqui dessa cidade. E eu falei, tá, então eu vou readaptar trazendo os meus destinos para Curitiba. E aí eu pensei em Foz do Iguaçu e a Ilha do Mel. Curitiba, Foz, Ilha do Mel. Fui para a qualificação, pessoal, aliás, o seminário de dissertação, o pessoal falou, nossa, é muita coisa, é muita informação, isso é quase uma tese, isso aí é um doutorado.
Recortando.
Vamos recortar, vamos adaptar. E aí eu entrei naquele vortex que todo pesquisador entra. E agora, o que eu vou fazer, né? E aí um dia, meu orientador conversando comigo, né, o Marcelo Chemin, ele falou assim, por que você não pega, então, uma cidade do litoral? Porque tem várias aqui no nosso litoral, com potencial, etc, etc, que se enquadram. Eu peguei e comecei a fazer uma pesquisa e achei Morretes. E eu falei, ops, acendeu um alerta. Eu falei, Morretes tem tudo o que eu quero. Tem o modal rodoferroviário, tem acessos por várias vias, né? Tem a Estrada da Graciosa, tem a BR. A Estrada da Graciosa é um caminho turístico. Então, eu falei, tá aí. Comecei a pesquisar, achei. Falei, é isso. E aí, eu comecei a fazer os recortes e os ajustes para conformar na dissertação que, modéstia à parte, eu e a banca, nós gostamos do resultado, né?
Uhum.
E aí, nós chegamos nesse filhinho aqui.
Nesse filho que é a pesquisa da dissertação do mestrado. Muito bem. E assim, eu queria entender um pouquinho, Rodrigo, como que você vê essa experiência visual, né? Dentro da perspectiva do turista mesmo, não enquanto destino, mas do turista. A importância dessa experiência visual, né?
Uhum.
E aí também já contrapondo o que o gestor, né? Vamos falar aqui para o nosso público, pequeno empreendedor, aquele que tem que cuida de uma pousada ou está fazendo parte, né? Está estudando o turismo ou a própria gestão. Como que ele pode contribuir para essa experiência visual? Né,
tá.
De quem o consome. O que é importante? Quais seriam as relevâncias assim, para trabalhar?
Uhum. Tá, vamos lá então. Nós estamos passando por uma fase disruptiva que, digamos assim, é uma avalanche. É uma avalanche de informação o tempo todo, agora com o advento da internet, as redes sociais. É difícil você... Hoje, quando você encontra uma pessoa que você fala, você está no Facebook, você está no Instagram, a pessoa fala, não, eu não estou nas redes sociais. Aquilo já é um momento de espanto. Como assim você não está nas redes sociais, né? Então, a gente está nessa fase que... A mídia visual virtual, ela abarcou a sociedade de maneira geral. E isso não estou falando só do Paraná, isso eu estou falando a nível de mundo. Todo mundo hoje em dia tem
esse domínio,
dependência,
esse acesso.
Depende do ponto de vista, porque tem os prós e tem os contras, né? Mas, então assim, as tecnologias estão aí, fato, né? E aí, como fazer uso dessa ferramenta de maneira proveitosa, tirar vantagem dessa ferramenta, né? Aí você perguntou a questão dos gestores, dos pequenos empresários. Hoje em dia tem muitos empresários que trabalham com o marketing indireto, que é aquele que você faz uma promoção, tipo, ah, vem aqui, se hospede, poste aqui alguma hashtag que você está hospedado aqui, ganha um desconto, ganha uma diária, ganha alguma coisa. Sempre assim, nessa troca. Tipo, você me divulga...
Movimento de troca.
Você me divulga e eu te retribuo de outra maneira. Independente, indiferente de que área nós estamos falando. Isso está se tornando muito comum. Outra coisa que está ficando muito comum também. Você chega num estabelecimento comercial, a primeira coisa que o pessoal... Ah, qual que é a senha do Wi-Fi, né? E muitos estabelecimentos viram nessa oportunidade uma maneira de de se promover. Porque o que ele faz? Ele pede para você fazer o login com o Facebook. E aí o Facebook faz o check-in. E aí os teus seguidores sabem que você está naquele estabelecimento comercial. Então, ele está, digamos assim, divulgando o estabelecimento dele. Então, se você é uma pessoa que tem, certa influência, as pessoas que te seguem vão falar assim, ah, a Grazi, ela está em determinado restaurante. Ah, se ela está lá, aquele restaurante deve ser bom. Ah, o dia que eu passar lá perto, eu vou lá também, vou consumir. Então, tem sempre essa troca. Você usa a internet dele, digamos, sem pagar, mas ele está, digamos, pegando carona nesse fornecimento, nessa prestação de serviço para você, né? E aí, no caso da pesquisa, quando eu trabalhei lá a minha pesquisa lá em Morretes, eu observava que Morretes, ele tem alguns, digamos assim, alguns pontos fortes, que é o passeio de trem, o barreado, né, e o patrimônio. Então, as pessoas vão para lá, diga-se, por conta, a maioria é por conta do passeio do trem, porque muitos vêm de outros estados, de outras cidades. E
é o passeio, para quem não conhece aqui a região, né? É um passeio que sai de trem, né? Vai pela Serra do Mar, né? Então, passa por uma área de Mata Atlântica bem interessante.
Sim,
ainda
de paisagens maravilhosas.
País, né? E aí, desce até o litoral, faz esse passeio de trem que deve durar, em média, umas 2 horas,
mais
ou menos,
E alguma coisa,
2 horas
mais
e meia.
Menos,
tem muita gente no Brasil todo que vem para cá para conhecer esse destino.
Antigamente, a linha era Paranaguá-Curitiba, né, no litoral, só que até então o trem estava indo só até Morretes. Dizem que estão com projetos para estender até Antonina. Eu ainda não sei, né, se vai estender, se já ativou, essa informação eu ainda não tenho. Mas, então, eu percebi que a maioria do fluxo que ia para Morretes era por conta do passeio. Então, Morretes não era o destino final. Morretes se tornava a consequência desse passeio. E eu fui fazer esse passeio, eu não conhecia ainda, fui ver. E eu percebi que as pessoas, em determinados pontos, quando o trem sai do túnel, tem os vãos que você consegue ver determinadas paisagens icônicas. Eu não vou dar spoiler, né? Vou deixar de surpresa para quem for fazer o passeio. Mas o monitor que está no vagão, ele já fala, gente, atenção, saindo do túnel agora vai ter determinada coisa. Tem que ser rápido para ver, porque senão vai passar. E aí não tem jeito de ver mais, só se você for fazer o passeio de novo. E as pessoas, eu fiquei olhando aqui, as pessoas se acotovelavam com máquinas fotográficas, com celulares. As pessoas faziam a viagem através da tela. Elas não viam o atrativo,
paisagem.
A paisagem. Elas olhavam a tela da câmera ou a tela do celular.
Quantas vezes, né, a gente perde os momentos, né, de viver porque a gente está em função ali de gravar ou de filmar.
Sim.
Isso é muito comum, por exemplo. Eu fico vendo isso, fazendo uma analogia, lógico, né, Rodrigo? Mas, por exemplo, eu na função de mãe, né? Minha filha estava se apresentando num espetáculo da escola. Eu estou lá gravando, filmando, tirando foto, esqueci de ver ela. Ou melhor, né, vejo através do celular,
tela,
da câmera mesmo.
E qual que é a consequência disso? Se você vai fazer uma foto, você olha a tela, se você tremeu, se você fez qualquer coisa do tipo, a foto saiu tremida, você não viu, passou aquele momento e você não aproveitou a câmera. Então, assim, aí você tem aquela, né? Pô, vou fazer o passeio de novo, tentar uma segunda chance, ou fica só na lembrança ou através do olhar de outros, que aí você vai na internet e você consegue ver, né? Então,
muito legal essa comunicação e da gente perceber o quanto a gente está suscetível, né? Nessa função da tela mesmo.
E dependente,
né?
Também.
Dependente,
a gente acabou ficando,
sim.
Todos nós ficamos dependentes dessa tecnologia, né? Tanto é que eu estava conversando outro dia com os colegas. Imagina se tiver uma pane e o sistema todo cair ou algo do tipo acontecer. As pessoas não vão saber o que fazer. O motorista do Uber outro dia me falou, se eu fico sem o GPS, eu não sei aonde eu vou, eu não conheço as ruas mais, né? Então, assim, as tecnologias estão aí a nosso serviço, só que a gente está dependente delas, né? Então, tem as prós e os contras,
sim,
né?
Sim, é um pezinho, né?
Exatamente. Mas aí, o que eu estava dizendo, quando o pessoal chegava em Morretes, e aí? Como é que a gente vai fazer agora, né? O que a gente vai conhecer? E aí veio a minha sacada, que algumas pessoas usavam o TripAdvisor como plataforma para filtrar os atrativos e outros usavam a plataforma do Instagram para compartilhar os momentos. Mas nem sempre o mesmo turista estava nas duas, mas uma influenciava a outra. E eu consegui perceber, através da minha pesquisa, que os 10 atrativos do TripAdvisor indicados, pontuados como melhores opções no que fazer em Morretes, correspondia aos 10 segmentos de fotos compartilhadas no Instagram. E aí eu fui fazendo esse mapeamento, eu usei análise de conteúdo, desenvolvi um desenho metodológico até então não trabalhado e consegui traçar o fluxo desse turista dentro de Morretes. E, então, assim, eu sei aonde ele desce, seja de trem ou seja de ônibus, eu sei o caminho que ele faz dentro do destino, quais os pontos que ele passa, que ele faz as fotos com maior relevância. E aí, para que vai me servir isso? Para que vai servir isso? Tanto os gestores como pesquisadores, sabendo o caminho que ele passa, pode trabalhar melhor o marketing, pode trabalhar melhor o destino de maneira a transformá-lo, deixá-lo, o que agora está em voga agora, instagramável, né? Então, se você sabe que o turista vai passar por ali, como que eu sei? Porque você tem a fotografia ali compartilhada, é a prova que ele passa por ali. E aí, isso mensurado numa escala maior, você sabe que a maioria dos turistas vão passar ali. Então, você tem a rota e você consegue trabalhar aquela rota. Outros atrativos que não estão inseridos nesse, digamos assim, nesse espelho virtual, pode trabalhar de alguma maneira para atrair. Por que que esse turista está passando por lá e não está passando aqui? Porque aí você pode colocar meios de hospedagem, prestadoras de serviço, o que for. Por que eles passam lá e não passam aqui? E aí sim, você pode entrar com essa questão que você falou na segunda pergunta. Como que eles podem fazer? O que pode ser feito? Né? Então, assim, você sabendo aonde ele vai, você consegue trabalhar melhor o teu produto, né, para, como se diz, trazer ele mais para perto de você.
Criando mesmo ali uma conexão, né?
Exatamente.
Para os ouvintes que não conhecem, o TripAdvisor é um site, uma plataforma, né, Rodrigo? Você pode explicar um pouquinho sobre ele?
Sim, o TripAdvisor, ele é uma plataforma onde você, quando é viajante, você faz um login, você vai ao seu cadastro, você vai até um destino, seja ele qual for no mundo todo, e aí você vai marcar. Você conheceu, vamos pegar o exemplo aqui de Curitiba, né? Você chegou em Curitiba, você foi no Jardim Botânico, aí você conheceu o Jardim Botânico, você vai ter a sua percepção ali, você gostou, você não gostou, então você vai informar para outros visitantes qual foi a sua percepção através de uma votação, de uma avaliação. Então, você tem de 1 a 5 estrelas, que varia de horrível a muito bom. E você pode acrescentar uma informação por escrita, com detalhes, coisas que você... digamos assim, os pontos altos na sua opinião, e isso fica lá arquivado. E daí, outra pessoa que vai procurar o que fazer... Os atrativos
nessa cidade,
os atrativos mais ranqueados, eles vão aparecer na frente. Então, é mutável. Então, às vezes, quando você vai a determinado destino, tem determinadas atrações, mas aquilo pode ser mudado, porque se uma demanda maior avalia um outro, aquele atrativo vai passar aquele que estava melhor avaliado naquele primeiro instante que você foi. Né?
É muito bacana, porque no turismo, né, no segmento turístico, nos empreendimentos turísticos, o TripAdvisor, essa plataforma, ela é uma plataforma sempre muito bem requisitada, no sentido de que pode gerar para o empreendimento, seja ele de qualquer ramo, né, da alimentação, da hospedagem, os meios de transporte, ou mesmo os atrativos turísticos. Então, eles são disputados, vamos dizer assim, né, a votação, a classificação através dessa plataforma. Para você que não conhece, é bacana de conhecer, né? Além da plataforma de destinos turísticos, restaurantes, hotéis, também tem a opção de você fazer busca de
por
passagens
roteiros.
Aéreas, por roteiros, né? Por cidades próximas, enfim. Então, tem uma certa capilaridade, vamos dizer assim, dentro do segmento turístico, que abarca várias situações, vários empreendimentos. Então, é uma plataforma, como eu falei e repito, bem requisitada dentro da atividade turística. E aí, é claro, como o Rodrigo estava explicando, né, a atratividade ou mesmo os empreendimentos, eles acabam mudando, modificando o lugar. E aí eu queria chamar a atenção de vocês e também do Rodrigo nesse sentido, de que há também uma plataforma para dar voz aos consumidores, aos turistas, né? Então, é mais um mecanismo, mais um espaço onde a gente pode criar confiança, criar um vínculo vínculo maior com esse turista, né? E aí, a partir disso, trabalhar, eu acho que um pouquinho do que você comenta aqui na tua pesquisa sobre a experiência visual, né? Então, aquilo que é único, específico para cada um.
Sim.
Então, também acaba sendo um recurso. Como que você vê esse espaço de diálogo, Rodrigo, por meio do TripAdvisor, mas também por meio das redes sociais, de diálogo com o turista? Como que você percebe isso?
É uma pergunta um pouco genérica. Do meu ponto de vista, eu acho que ainda tem que se dar mais voz ao turista. Porque se a gente parar para pensar hoje em dia, o TripAdvisor é uma plataforma que, digamos assim, apresenta esses hotspots, né? Esses atrativos de maior relevância, mas ele dá uma voz, digamos assim, limitada. Outras plataformas, outros sites, o Facebook ou outros, dão uma voz maior, mas porém, no meu ponto de vista, ele cai um pouco em credibilidade, porque às vezes com esse lance que teve de fake news, às vezes você lê determinada informação, você não tem aquela cientificidade, você não sabe se aquilo é verdade, até que ponto aquilo faz sentido, ou se no caso de concorrências, de estabelecimentos concorrentes, se aquilo ali é algo para denegrir a imagem do outro, para se tirar vantagem. Então assim, já, por exemplo, o TripAdvisor, ele possui um sistema de algoritmos que consegue filtrar e consegue mapear se é ou não um fake news, se tem palavras ofensivas, e ele filtra. Então, digamos assim, o que está ali no TripAdvisor, você pode confiar. Tanto é que muitos pesquisadores vão em busca do TripAdvisor porque sabe que aquilo, as informações que estão disponíveis ali, um recurso confiável, reconhecido dentro da área das pesquisas. Mas de forma geral, eu ainda acho que precisa melhorar, precisa se estabelecer diálogos ainda, até porque alguns lugares, alguns destinos, o papel do turismólogo, ele não é exercido por um turismólogo. Às vezes ele é exercido por alguém da administração ou até de outras áreas que não tem o know-how que a gente tem. Então ele vai exercer aquela função dele ali dentro dos limites dele, né? Então assim, eu acredito que tem que se estabelecer um diálogo entre os atores interessados de maneira, digamos assim, mais ampla e mais confiável, né? Penso eu.
Sim, e é legal da gente também destacar que nesse sentido de comunicação entre os atores e tudo mais, né, a importância, né, dessa percepção e do gestor especialmente também para essa função dos recursos tecnológicos, né, para a função que vai além do simples comentário de um cliente, né, pode ser a percepção de vários. Eu não sei mensurar, não tenho essa informação, mas o número de pessoas que visitam o destino e aquelas que de fato escrevem lá um comentário ou avaliam, eu acho que é uma minoria. Você tem ideia de uma porcentagem?
Mensurado não, mas eu tenho apontamentos, até eu deixei na minha pesquisa claro que existem diferentes tipos de influenciadores. Né? Tem o influenciador direto, que é aquele que foi definitivamente naquele local, visitou, teve a experiência, tirou as fotos, compartilhou. Daí vai o influencer indireto, é aquele que não foi no destino, mas replicou aquela informação que ele teve do turista que foi ao destino. Então, assim, nós temos duas percepções diferentes. Nós temos o do turista que visitou o destino
real,
e do turista que visitou a página do turista que foi ao destino. Então, esse segundo, ele pode ir lá compartilhar uma foto de um pôr do sol maravilhoso, de uma praia, do que for, que vai impactar, vai atingir um grupo de pessoas que vai ter acesso à foto, ao olhar. Eu gosto de dizer que é o olhar, pegando a ideia do John Urie, o olhar do turista, porque de fato é o olhar dele, daquele primeiro turista que teve ali, que fez a foto. Então as pessoas vão falar, pô, aquele lugar lá tem um pôr do sol bonito. Só que eles tiveram acesso de uma maneira indireta, mas que também, né, teve a certa influência, né? Então tem essa influência direta e indireta, né? E está cada vez mais presente a presença do influencer na sociedade. Hoje em dia, antigamente, quando a pessoa viajava, isso década de 90, por aí, a pessoa viajava, ela ia lá com a câmera analógica dela, 12, 24 ou 36 poses, né? Para quem é novo, né, deve estar se perguntando, o que é isso, né?
A pessoa escolhia o que, que ela queria fotografar, né? Porque ela não podia desperdiçar as fotos. Era algo bem assertivo e ainda corria o risco de quando retornava da viagem, só podia ver as fotos quando retornasse, né? Ou se a pessoa tivesse algum poder aquisitivo revelar durante a viagem, que era algo bem mais, né, raro de se acontecer... Ela revelava e compartilhava ali no núcleo familiar dela, os amigos mais próximos. Com o passar do tempo e o surgimento da internet, a cloud computing e tudo mais...
As pessoas redes sociais...
As pessoas estão viajando agora, elas tiram foto do passarinho que passou voando aqui... Tipo, 200, 300, 500 fotos, manda para a nuvem.
Transmissão ao vivo.
Transmissão ao vivo, fazem as lives, deixam, às vezes, essas quantidades gigantescas de fotos armazenadas em nuvem. Às vezes, nunca mais retomam aquela pasta. Sabe que está lá, mas não revisitam elas para reviver aqueles momentos, às vezes. Ou, quando é alguma foto muito icônica, revela e põe num porta-retrato lá na mesa. E, então, assim... Essa dinâmica, ela ficou assim, digamos, marcada. E essa, digamos, volatilidade que está acontecendo agora com a fotografia, as pessoas não dão valor ao que elas estão fotografando, né? E aí, as que dão valor, as que vão e fotografam, de fato, com um conteúdo por trás daquilo ali, com um sentimento, alguma coisa do tipo, elas passam a influenciar outras pessoas. Aí, elas se tornam por algum diferencial, né? Tem casos, por exemplo, saiu um ranking da Forbes, dos maiores influencers no mundo, dentro do segmento do turismo. E aí tinha um casal que eles viajavam com crianças, ele era médico, e ele começou a dar dicas para os amigos nas redes sociais das viagens que ele ia para locais que aceitavam crianças. E as pessoas foi procurando ele cada vez mais. Hoje em dia, ele largou a medicina, 14 anos de profissão, e se dedica exclusivamente a viajar com a família e compartilhar as experiências deles nas redes sociais. Ele se tornou um influencer, né? Então, assim, e por outro lado, só acrescentando um parêntese, tem um influencer que, digamos assim, não seria tão saudável, que agora, há pouco tempo agora, saiu a série Chernobyl pela HBO, e eles, o que eles fizeram? O turismo lá ainda é um local, digamos assim, com certa periculosidade, ainda tem níveis de radiação, e as pessoas foram para lá, fizeram fotos, colocaram nas redes sociais por conta da série, influência da série, e passaram a influenciar outras pessoas que passaram a ir até Chernobyl para fazer fotos também, né, instagramáveis e coisa e tal, sem mensurar o risco, a periculosidade do local. Então, se expunham e, digamos assim, influenciava outras pessoas a se expor também por conta da fotografia. Então, a gente ver ali, como diz, dois pesos, duas medidas, né? O lado bom e o lado ruim da fotografia, né? Então, assim, é bem por aí.
E eu acho que tem uma coisa também interessante que vai mais pro lado humano mesmo e pro lado também social, humano, mais para essa relação individual, né? As pessoas perderam ou perdem um pouco a referência do que gostam de fazer ou do destino que poderia complementar ela, que poderia de fato trazer uma experiência bacana para a história de vida dela, né? Então, a escolha também de um destino turístico fica suscetível à influência de outros olhares, né?
Sim.
Como você destacou o olhar do turista, do John Murray, é mesmo nesse sentido, né? Então, você se perde um pouquinho, né? Eu acho que as pessoas, o grande volume de pessoas aí que a gente tem, a própria geração mais tecnológica ou mais mobile, enfim, ela tem um pouco dessa questão, né? E aí a gente perde aquilo que é de mais valioso, né? Uhum. Do olhar próprio, da sua construção, daquilo que faz sentido para a sua história, para a sua vida. Porque muitas vezes aquela influência, aquela imagem, né, Rodrigo? Ela faz referência para você e para mim não me toca, né? Então,
Exatamente.
É muito, né, muito relativo também.
Sim.
É legal de você ter destacado essa má influência, essa outra influência, porque abre essa discussão.
Sim.
Da gente perceber também o digital influencer de outra forma.
Exatamente. E tem também aquele caso, às vezes as pessoas priorizam não só fazer a visita ao destino através da tela, seja do celular, seja da câmera, mas a quantidade de tempo que ele vai gastar, que ele vai... digamos, precisar para conhecer, que ele, ao invés dele apreciar, ele vai aproveitar o tempo dele para fotografar. Eu conheço alguns casos, por exemplo, tem pessoas que fazem o tour das cidades históricas ali de Minas. Então, eles fazem, eles vão para BH, né? Aí descem a Ouro Preto, fazem Ouro Preto, Mariana e retornam a BH. Que Ouro Preto e Mariana, para quem não sabe, são cidades bem próximas, é coisa de 20 minutos uma da outra. E aí, por essa questão de tempo, eles passam assim, literalmente, parece que é a entrega do Oscar. De tanto flash, de tanta foto, que eles passam pelas ruas tirando fotos e, tipo, eles não veem. O professor Juca Vilasque, lá em Ouro Preto, ele recebeu até um prêmio por implantar um programa chamado Sentidos Urbanos, em parceria, se eu não me engano, acho que foi com o IFAM. E o que ele fazia? Ele insistia para a pessoa, viva a cidade, viva o destino. Você vai até lá, então, cada ponto da cidade tem uma peculiaridade. Em determinado momento, você vai ver outros, ouvir, você vai sentir o cheiro. Então, assim, viva a cidade. Tira fotos? Sim, é preciso, porque daqui a alguns anos você vai ver, né, e vai rememorar.
Reolhar.
Mas viva a cidade. Essa é a mensagem, assim, que eu acho que todo mundo tem que ter. Vivenciar o destino, experienciar com todos os sentidos, não só através da câmera e do celular.
Muito bom. Bom, gente, agora para encerrar, essa de fato foi uma fala de encerramento, né, Rodrigo? Mas que fica de fato a mensagem para todos vocês aí que nos ouvem, nos acompanharam nesse programa. A importância, a relação, claro, da imagem, da experiência visual, que o turismo tem isso muito forte, né, dentro do segmento turístico. Mas está aqui um pesquisador da área deixando a sua mensagem dessa oportunidade de vivenciar um destino turístico a partir das suas percepções, né? O valor, de fato, do turismo está aí, né? Uhum. Nessa relação.
Com certeza.
Eu vou me despedindo daqui. Agradeço demais, Rodrigo, a tua presença, a tua
Imagina.
Contribuição, a tua disponibilidade em conversar conosco a respeito da tua pesquisa. Para todos vocês que nos acompanham, uma ótima tarde. Agradeço demais a companhia de vocês. Até um próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.